Saudações, amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruz de Brandão e estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago para vocês a gravação que farei na íntegra do livro escrito por Gui Ballard e traduzido pela Ponte para a Liberdade para o português, com os ensinamentos de Gui Ballard e suas experiências com o mestre Saint-Germain na década de 1930. Então, o livro se chama Eu Sou a Presença Mágica, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Daí a pouco, dois servos de pele bronzeada apareceram com os serviços, seguindo-se um jantar constituído de maravilhoso pão de nozes, deliciosa salada, pão quente e, para a sobremesa, um saboroso pudim de frutas, como eu nunca provara. A bebida servida com a refeição era o que Xananda chamava vinho dourado. Não se tratava de intoxicante, sendo antes extraordinariamente revigorante. Devemos almoçar às 9 horas e jantar às 5:30, salvo em ocasiões especiais. Todos se recolherão nunca além das 11 horas e se levantarão às 6 horas da manhã. Encontrareis vossos vasos cheios de frutas frescas e bolos de mel em vossos quartos todos os dias, no caso de alguma vez sentirdes fome. Estais aqui para entrar em sintonização definitiva e trabalhar o que inundará vossos corações de grande alegria, mas às vezes tereis necessidade de extrema força. Amanhã mostrar-vos-ei o palácio. Recebi uma comunicação avisando que amanhã à tarde seremos honrados com a presença do Conselho do Mestre Ascensionado e com o convidado de honra, teremos o Grande Diretor Divino. Ele é visto raramente, mesmo por aqueles que estão muito adiantados, eu vos garanto. Sinto que alguma fantástica dispensação especial está próxima. Assim, retirai-vos cedo esta noite e sabereis pela primeira vez o que significa repousar no abraço da luz, uma luz que raramente é vista. Vinde agora, vemos, para a sala de música, porque Nádia ouviu referência às vossas esplêndidas vozes e gostaria de ouvir-vos cantar. Entramos na sala de música e verificamos que o órgão e o piano eram duplicatas exatas daqueles que estão em uso no Retiro de Saint-Germain, na Caverna dos Símbolos, na América. Também havia vários instrumentos pequenos e uma bela harpa. Nádia sentou-se ao piano e correu os dedos pelo teclado levemente, o instrumento respondendo com uma coisa viva à magia do seu toque. Nada e Rex cantaram sua canção árabe do amor, seguindo-se o quarteto com alguns números que foram imensamente apreciados. Queridos irmãos, disse Xananda, fostes magnificamente contemplados com as maravilhosas dádivas de Deus, e por intermédio delas estáis em condições de influenciar e iluminar a muitos, no serviço que fazeis pela humanidade. Perguntamos-lhes se podiam tocar para nós no que acenderam bondosamente. Trocaram um rápido olhar um e outro, Xananda encaminhou-se para o órgão, sentando-se ao instrumento. Permaneceram em meditação por alguns momentos, completamente imóveis, e depois deram início. As vibrações na atmosfera que nos cercava começaram a aumentar. Então a música irrompeu semelhante a um oceano de sons, como se uma grande alma estivesse penetrando no êxtase. da liberdade eterna e as legiões de luz lá do infinito estivessem saudando o ser ascensionado como um novo sol que se elevasse no espaço. Eles modulavam de um número para outro até que tocaram quatro peças e, tendo terminado, tornou-se muito difícil nos movermos, tamanha era nossa sintonização e felicidade. Tentamos expressar reconhecimento, gratidão e alegria, mas era impossível colocar os sentimentos dentro das palavras. Nádia compreendeu e disse com brandura: a poderosa presença Eu Sou efetua todas as coisas quando não existe mais obstrução alguma entre o humano e o Eu Mestre, porque o exterior é elevado dentro do mesmo grau vibratório de luz interior. Com um alegre boa noite e abençoando-nos mutuamente, fomos para os nossos quartos. Eu estava curioso por saber se seria capaz de dormir, tão alta era a atividade vibratória de meu corpo. Mas adormeci docemente antes de ter conhecimento disso. Acordei pela manhã com a consciência perfeitamente nítida de ter saído em meu corpo mais sutil, e assim entrei na montanha que ficava atrás do Palácio da Luz, passando por uma secreta porta maciça. Transpus uma série de cavernas, onde havia evidências de uma civilização antiga, muito antiga mesmo, acima de qualquer coisa conhecida no mundo exterior. Quando nos encontramos no almoço, perguntei a Xananda qual o significado da minha experiência. Seu rosto iluminou-se com aquele maravilhoso sorriso. Meu bom amigo, expôs, testemunhastes uma grande verdade e eu vos asseguro que ela é absolutamente real. No devido tempo, vereis com vossos próprios olhos o que vistes nesta experiência com a vista interna. Vossa experiência me persuade da grande importância que representa a visita do nosso hóspede de honra esta noite. Verdadeiramente, meus queridos amigos da América, estáis em condições de receber luz total. Somente aguardo a ordem de meu superior, que vos revelará muitas autênticas maravilhas. Cada um de vós passou por provas inumeráveis, cuja plenitude da recordação está prestes a ser revelada. Estáis preparados para dar um salto diante de tal maneira que vos deixará perplexos. Vinde agora, se estáis dispostos, e eu vos mostrarei muitas das maravilhas que temos neste retiro. Fomos primeiro para o domo, no centro do edifício, e em vez de ser este um observatório comum, verificamos ser o que Xananda chamava de observatório cósmico. Estava repleto de vários instrumentos que os cientistas do mundo exterior não reconhecem de modo algum. Um deles era um refletor de absorção que atraía a imagem do objeto desejado através dos raios etéricos e depois refletia para o observador. Era uma coisa simples em sua construção, mas não na qualidade da substância de que o instrumento era composto. A essa altura, Xananda explicou que os raios etéricos e aqueles que estão sendo chamados raios cósmicos pelos cientistas do mundo exterior não são a mesma coisa. Havia uma outra peça de mecanismo chamado projetor de luz, por meio do qual era possível enviar, quer fosse um raio doador de vida ou um raio desintegrador, a uma distância incrível. Existia ali uma radiotelevisão tão perfeita que é a maravilha de todos os tempos. Depois de observar muitos outros inventos naquele aposento, descemos ao pavimento imediato e vimos uma grande câmara de conselho onde havia 700 lugares. As paredes dessa câmara eram de um magnífico ônix branco leitoso, com admiráveis guarnições azuis. No assoalho, via-se um tapete grosso do mesmo belo azul. Não tinha janelas e a câmara ocupava quase todo o piso do palácio. Outra vez aqui foram encontradas bonitas cadeiras, como as que vimos na sala de jantar, mas estofadas no azul suave, que ornamentava o resto do aposento. Ao lado, um estrado sobre o qual repousavam um altar e uma cadeira de ouro. Era a coisa mais perfeita que se podia imaginar. A parte principal do altar era ouro precipitado, mas a parte superior se constituía de uma outra substância precipitada, passando do tom azul para o violeta, que emitia uma irradiação prateada por causa da sua luminosidade. Contornando as bordas, pendia uma franja de ouro com cerca de 5 centímetros de largura. A cadeira revelava o mesmo desenho do altar e o assento era estofado em azul. Tinha espaldar alto, prolongando-se acima da cabeça. Prosseguimos então pelos compartimentos que ficavam ao rés do chão, destinados aos laboratórios de eletricidade e química para fins experimentais. Passávamos perto do ponto central da parede oeste, sobre este pavimento, quando parei subitamente. Aqui é o lugar por onde entrei na caverna noite passada, quando estava em meus corpos superiores, disse eu a Xananda. Com a expressão muito séria no semblante, ele indagou: vedes alguma porta ou entrada? Não, repliquei, mas sei que é aqui. Então, sorrindo, ele lançou-me um olhar um tanto jocoso. Tendes razão, é aqui, e eu estou contente porque estáis firme em vossas convicções. Sede paciente e vereis tudo. Voltamos para a grande sala de recepção, perguntei: como é que outros estudantes e o público não veem a entrada para este lugar e não encontram um caminho para tal paraíso? Se vos dirigisseis para a entrada, replicou ele, não acharíeis abertura de espécie alguma. Ontem, depois de entrarmos, ela foi fechada novamente, de modo que parece agora uma parede sólida, e no que se refere à proteção é tão impenetrável como a parede da própria montanha. Por mais de 20 séculos, este vale permaneceu exatamente como hoje o vedes. Pode-se, pelo emprego dos raios de luz ou das correntes cósmicas de luz, através da poderosa presença Eu Sou, anular para sempre o tempo, o espaço, idade, desarmonia e limitação de qualquer espécie. A discórdia é realmente a primeira onda, o ponto de partida da limitação. Com a harmonia perfeita, mantida pela consciência individual, a porta para o reino da perfeição de Deus, atividade de vida sem limitação alguma, permanece amplamente aberta para sempre. Vinde agora, amigo, continuou ele. Possivelmente vou pôr à prova a vossa crença, mas ireis aprender muito, se assim o desejardes. Todos vós ouvistes referências ao conto das noites árabes do tapete mágico. Mostrar-vos-ei que a lenda é verdadeira. Conduziu-nos para fora do palácio junto a um belo gramado, em frente ao qual vimos o que parecia ser uma placa de cobre, medindo cerca de 1,5 metros de quadrado. Os dois jovens servos trouxeram para fora um suntuoso tapete persa de seda, do mais lindo amarelo ouro. Cobriram a placa com ele por ordem de Xananda, que então nos perguntou: haverá alguém que tenha medo de me seguir? Ninguém respondeu, por conseguinte, subimos sobre o tapete e nos reunimos em volta dele. Junto ao centro, imediatamente, ele nos entreteve numa conversação muito animada, o que era raro acontecer, e em dado momento começamos a nos sentir cada vez mais leves. Lançamos um olhar para baixo e vimos que estávamos saindo da Terra, tendo subido adiante na atmosfera. Continuamos a subir até ficarmos quase 15 metros acima do chão e depois paramos perto da cachoeira, que estava resplandecente e gloriosa em sua magnificência. Deslizávamos ao redor da corrente sobre o vale, apreciando sua encantadora beleza. Agora, se quiserdes, veremos as montanhas, disse nosso hospedeiro. Continuamos a nos elevar até chegarmos a cerca de 3.500 metros acima do palácio. O cenário que se descortinava embaixo era arrebatador, e os picos das montanhas cobertos de neve cintilavam à luz do sol como diamantes. Ficamos tão absortos com o panorama e a conversa de Xananda que esquecemos da temperatura e do nosso meio de transporte, embora estivéssemos perfeitamente à vontade e não sentíssemos nenhuma mudança de altitude ou clima, porquanto nosso hospedeiro mantinha-nos em sua aura, que controlava tudo dentro dela, permitindo a todos experimentar somente sua gloriosa perfeição. Circulamos pelas proximidades, voltamos aos jardins do palácio e descemos. Ao sairmos da placa, nosso hospedeiro riu amavelmente dos nossos comentários e do espanto que manifestamos, divertindo-se imensamente com as exclamações de prazer. Meus queridos amigos, expôs ele, eu vos asseguro que não há nada misterioso nem sobrenatural naquilo por que acabais de passar. Tudo está de acordo com a simples e imutável lei que qualquer indivíduo pode pôr em ação sem limite se desejar. Por que não sentimos a altitude? Perguntou alguém. No reino perfeito de Deus, que significa a presença eu sou, onde sua perfeição, o sentimento de harmonia não existe consciência de mudança da altitude ou da temperatura. Pensamos da perfeição e sentimos na harmonia, que são simplesmente graus de vibração que a consciência determina dentro da substância e que dão à energia aquelas qualidades que se manifestam como perfeição. Perfeição não pode existir sem amor, porque este é o mais alto grau de vibração no universo, e mais alta e mais poderosa atividade controla incessantemente aquilo que é menos do que ele próprio. Embora ainda tenhais vossos corpos físicos enquanto estáveis sobre o tapete, e em minha aura podieis tão somente ter a percepção consciente daquela perfeição, que é a minha em qualquer tempo, porque todos os mestres ascensionados enviam exclusivamente a vibração que representa a tônica do amor divino. Portanto, tudo o mais deve se tornar obediente à nossa consciência e à perfeição do nosso amor. O próximo passo que tereis de dar consistirá em aprenderdes como fazer volta à chave cósmica e iluminardes vosso caminho pelo qual desejais seguir. A chave está dentro de vós, a luz está dentro e em torno de vós. Agora, voltai para vossos quartos e meditai sobre o deslumbrante, indescritível, insondável Espírito de Deus, a presença eu sou que está dentro de vós. Obedecemos e nunca encontramos meditação tão fácil e tão maravilhosa. Às 5:30, sonoros carrilhões replicaram por todo o edifício anunciando o jantar. Xananda sentou-se à cabeceira da mesa e Nádia à extrema oposta. Permanecemos totalmente silenciosos por cerca de 2 minutos. Então um oval de luz dourada com uma sombra rósea tornou-se visível e cercou a mesa enquanto durou a refeição. Isto produziu em nós uma sensação extraordinária e, ao terminarmos, Xananda deu algumas das instruções que deveríamos seguir. Voltai agora aos vossos quartos, deitai-vos de costas em horizontal, com os braços estendidos e sem mover um só músculo, durante 1 hora. Depois banhai-vos, ungi vossos corpos com a luz líquida que encontrareis preparada para vosso uso e colocai vossas vestimentas precipitadas. Obedecemos e, quando a luz líquida tocou nossos corpos, não há palavras que possam descrever a vibração de energia e a paz que experimentamos. Quando acabamos e nos vestimos com as maravilhosas túnicas, pudemos ver a suave luz branca irradiar de nossos corpos até a distância de 1 metro. da qual emanava o mais delicioso perfume de rosa. Contudo, cada um era nitidamente individual na qualidade particular da fragrância de rosa que recendia. No momento preciso de darmos os últimos retoques, o carrilhão soou, chamando-nos para a sala de recepção. Ao entrarmos, notamos que a luz que envolvia as damas era semelhante à nossa, exceto que a circundava Leto, Eletra, Gaylor e seu amigo, cuja irradiação era muito mais brilhante e se estendia além das nossas. Às 7 horas, disse Xananda, iremos para a Câmara do Grande Conselho. Conduziu-nos, fazendo-nos sentar de frente para o altar, colocou Leto e Gaylor no meio e o restante dos presentes de cada lado deles. Xananda ocupou o lugar da extremidade direita e Nádia o da extremidade esquerda. Sentados diretamente atrás de nós estavam nosso amado mestre Saint-Germain, Nada e Daniel Reiborn, rodeados de 200 da hoste ascensionada. Em poucos momentos, uma suave luz branca, com um toque rosado, iluminou todo o salão e Xananda pediu-nos para entrar na mais profunda meditação de que fôssemos capazes em adoração à poderosa presença Eu Sou dentro de nossos corações. Ficamos completamente tranquilos, penetrando cada vez mais profundamente nessa quietude. Continuamos mergulhados no silêncio por algum tempo, quando então ouvimos os sons de mais esplêndida voz, fazendo vibrar todos os elétrons de nosso espírito e dos nossos corpos. Abrimos os olhos e vimos diante de nós um ser maravilhoso. Essa grande e gloriosa presença era a encarnação em perfeito equilíbrio de todas as qualidades transcendentes, masculinas e femininas, e mantinha-a sempre focalizada sob seu comando consciente, a sabedoria e o poder da eternidade. Esse majestoso ser tinha seguramente 1,90 m de altura, e os louros cabelos ondulados que lhe caíam sobre os ombros pareciam raios de sol incidindo sobre o ouro. Suas vestes cintilavam com pontos de luz, como grandes joias e relampejar continuamente. Mediante a tremenda radiação do poder que mantinha sob seu controle, obediente à sua direção consciente, a faixa que lhe envolvia a cintura era uma massa de safiras e diamantes, e dela pendia uma banda até um pouco abaixo dos joelhos. Esta se constituía igualmente de uma massa de joias. As joias, como depois soubemos, eram uma condensação da luz. E pode-se fazer uma ideia dos raios que fulguravam constantemente, irradiando o tremendo poder focalizado dentro delas. Esse glorioso e majestoso ser tornou-se conhecido por nós como o grande diretor divino. Ele é o grande mestre cósmico sob o qual Jesus, Saint Germain e o mestre Kutumi Lao Sing foram exercitados, e o seu grande amor e ilimitada proteção frequentemente envolvem agora muitos dos seus discípulos. Não há palavras em língua alguma que possam fazer justiça a esse majestoso ser, e quando seus discípulos se referem a ele, são tão humildes diante de sua poderosa luz, como nós nos sentimos diante destes mestres. Ó, pudesse o povo da América e do mundo todo conhecer mais a respeito desses grandes seres abençoados e participar da alegria que eleva acima do eu exterior. Quando ele começou a falar, fez o sinal cósmico do mestre ascensionado, dizendo: queridos filhos da luz eterna, grande é o contentamento da hoste ascensionada pela convocação desta reunião. Estes seres abençoados que se acham diante de mim estão preparados para receber nossa assistência, pois seus corpos podem ser agora elevados e eles entrarão na sua verdadeira liberdade. Querido Saint-Germain, paciente, amorosamente, tem-nos guiado e instruído estes filhos da luz através dos séculos. e nosso trabalho terá sua recompensa porque foi nobremente executado. Haverá alguém que queira prestar testemunho de que eles estão prontos para entrar na luz? Chananda replicou: Altíssimo Mestre, dou testemunho de sua aptidão. O grande diretor divino continuou: Então, dar-lhes-emos corpos tais como nunca foram manifestados sobre a Terra, para que possam ficar perante o mundo como um exemplo vivo, revelando o cumprimento da lei do amor e da luz. Esses serão semelhantes aos corpos dos seres ascensionados, contudo conservarão a aparência e algumas das atividades externas do mais elevado tipo da humanidade. Sujeitos ao seu controle, ficará o uso ilimitado da energia cósmica e a direção dos poderosos raios de luz. Eles servirão à humanidade lado a lado com o seu amado mestre, que tão tremendamente conduziu-os até este ponto. Doravante, eu vos recebo a todos dentro do meu eterno abraço de luz. O período de 2 anos, que é geralmente exigido, eu o dispenso agora. Em 2 dias, adquirireis aquilo que, sob a anterior atividade, teria requerido 2 anos para se realizar. Lembrai-vos de que na presença eu sou não existe tempo nem espaço. Ela é onisciente e onipotente. Por meio dela, removeremos qualquer obstrução atômica para sempre. Irmão Chananda, levai-os à caverna da luz. Eles deverão ficar ali pelo espaço de 2 dias. Devereis ungir os corpos masculinos 3 vezes ao dia com a luz líquida, e a nossa irmã Nádia fará o mesmo com os corpos femininos. Quando o grande diretor divino acabou de falar, um raio de deslumbrante luz branca cristalina esguichou da sua testa e varreu a cabeça de cada um dos discípulos, depois recolheu-se para dentro de seu corpo imediatamente. Isto foi seguido por um intenso e suave raio de ouro que surgiu do seu coração, passando impetuosamente pela região do coração daqueles que se achavam diante dele e voltando novamente para dentro do seu corpo. Fez pausa por um momento, parecendo registrar a força de cada um. Com isto, ele conheceu a intensidade da própria luz de cada discípulo. No momento seguinte, uma deslumbrante luz branca resplandeceu de todo o seu ser, espalhando-se como uma radiação em forma de leque e cingindo todos os nossos corpos. Dentro desta poderosa corrente, havia correntes de energia penetrando pelos pés e saindo pelo alto da cabeça de cada discípulo. Sombras após sombras, como capas, desapareciam e, no instante mesmo em que se deixavam nossos corpos, eram consumidas. A cor da luz tornou-se em rosa delicado, passando novamente para um tom de ouro suave e gradualmente para o violeta, de uma nuance nunca vista no mundo exterior. Nossa visão e audição internas foram para sempre aclaradas e convertidas em nossas servidoras permanentes. Então a luz tornou-se de um branco deslumbrante, a tal ponto que fomos obrigados a fechar os olhos. Daí a pouco, a um comando interno da presença, tornamos a abrir. O grande ser que estava diante de nós era quase amedrontador, na majestade e poder que emitia de si mesmo. Os hóspedes ascensionados haviam desaparecido e nós fomos deixados a sós com esse celestial deslumbrante enviado de Deus. Em seguida, com uma voz tão afetuosa como se fosse uma mãe acariciando seu filho, ele disse: Todos vós sois agora e para sempre uma parte do meu amor, da minha luz e da minha sabedoria. Encontrar-vos-ei na caverna da luz dentro de 1 hora. Logo após, atraiu a corrente de luz para dentro de si mesmo e desapareceu. Vinde, disse-nos Chananda, e quando nos pusemos de pé não tínhamos consciência do peso e poderíamos ter flutuado tão facilmente como andávamos. Descemos ao pavimento térreo, onde eu atravessara a porta em minha experiência, quando me achava em corpos superiores. À nossa frente estava a porta, justamente como eu a tinha visto antes. Jananda colocou a mão sobre ela, abriu-se lenta e continuamente, era maciça, pesando várias toneladas. Entramos por uma passagem estreita que subitamente tornou-se iluminada por uma aprazível luz branca, brilhando sobre as paredes de maneira tão suave como se estas fossem polidas. Devíamos ter andado cerca de meia milha quando chegamos a uma outra porta menos compactada, porém maravilhosamente entalhada com escrita muito antiga. Esta se abriu ao toque de Jananda e nós entramos em uma caverna de esplêndida beleza, semelhante à segunda câmara da caverna dos símbolos na América, só que muito mais espaçosa. Esta caverna continha também aqueles mesmos símbolos, embutidos com aquela brilhante substância cristalina. Indo até mais adiante, deparamos com portas de ouro maciço. Quem procurar entrar aqui? Proferiu subitamente uma voz vinda do espaço. E Jananda respondeu imediatamente: Filhos da luz, à procura de mais luz e da tua luz e do seu uso perfeito. Pronunciai o nome, ordenou de novo a voz. Juntos pronunciamos a palavra. Então as portas de ouro lentamente começaram a se abrir. Dentro dava a sensação de calor, de fogo branco, de uma grande fornalha, e novamente a voz falou: Todo aquele que entrar aqui deixa para trás, para sempre, suas vestes terrenas. Quem ousa entrar primeiro? Eu! Exclamou Bob, e imediatamente os restantes seguiram-no. 2 dias e 2 noites mais tarde, emergimos da chama eterna, vestindo nossos corpos de duração imortal. A desarmonia da terra jamais poderá ser registrada dentro deles permanentemente. Ao voltarmos à sala de recepção do palácio, o grande diretor divino, com nosso amado Saint Germain, Nada e Daniel Rayborn, lá estavam para nos saudar. O grande ser dirigiu-se a nós. Agora começará o vosso verdadeiro serviço. Todos menos este irmão, indicando-me, deverão ficar aqui no Palácio da Luz por 1 ano. Sois agora verdadeiros mensageiros da grande fraternidade branca. A respeito dos vossos assuntos terrenos, vosso amado mestre Saint Germain vos orientará, fazendo o sinal dos mestres ascensionados e a saudação ao coração do grande sol central. Ele deu-nos as suas bênçãos. Filhos da luz eterna, eu vos envolvo na chama do meu amor. Eu vos protejo pelo escudo do meu poder. Eu vos elevo pela mão da vossa própria divindade. Eu vos abençoo com a plenitude da minha luz. Eu vos dou o cetro do vosso próprio domínio. Eu vos selo na eterna liberdade da vossa ascensão. Neste êxtase supremo da presença eu sou. Um lampejo de glória flamejante encheu o salão, tremeluziu por um momento e ele desapareceu. Saint Germain então voltou-se para nós e disse: Lembrai-vos, meus queridos, que sois o Graal, a taça de luz da qual todos aqueles que estão sedentos poderão beber a radiação do vosso ser. Porque sois agora a vitória do amor. A glória do amor entoa pelo infinito seu hino triunfal de louvor em contínua adoração à vida. Obedecei, meus filhos abençoados ao seu Fiat eterno. Fazei a saudação da luz ao coração da criação e permanecei sempre fiéis à imortal lei do amor. Ó filhos da luz eterna, invocai a secreta estrela do amor. Deixai seus raios tecerem para vós uma túnica de beleza, eterna e transcendente, e usai sobre vosso coração do poder do fogo sagrado. Que sua glória vos transpasse, a fim de que possais ser o cetro do poder supremo. Decretai só a lei do amor, para que a perfeição esteja em toda parte. Ouvi atentamente o som da sua voz, para que todos possam ouvir o canto da alegria. Contemplai somente sua luz, para que a chama dos sete Elohim permaneça em vossa fronte. Sustentai a taça de luz líquida e derramai para sempre sua essência vivificante e doadora de vida. Então, os raios da chama eterna iluminarão vosso caminho. E quando o poderoso Mestre levantar sua espada, flamejante podereis atravessar. Estareis face a face com a vossa própria divindade, sobre o próprio altar da vida. Porque dentro desse Santíssimo está o Uno, o Onipotente em deslumbrante glória, vosso amado ser, a presença mágica Eu Sou. Na coroa de vossa morredoura vitória brilha um duplo arco-íris, o resultado da realização do amor circundando por toda a sabedoria. Vossas vestes reais de autoridade são as obras de amor, os raios de luz da presença mágica Eu Sou. Estes cobrem eternamente todos os seres com sua radiação e são a fonte da eterna juventude e beleza. Por meio deles, vosso cetro é atraído para o amor, a plenitude da presença mágica Eu Sou. Os raios dos sete construtores se elevam e derramam suas correntes luminosas e resplandecentes de amor, tecendo grandes raios de força para uma túnica imortal. Em glória resplandecente e deslumbrante beleza, a dádiva da presença mágica Eu Sou. Ó filhos da chama, entoai o cântico da criação. É a canção do amor que faz a música das esferas ressoar pelo espaço em adoração e hino de louvor, que é a verdadeira veneração pela vida, a presença mágica Eu Sou. Deixai que ela flua através de vós em eterna e contínua perfeição. Sede o êxtase e a glória da luz para todos. Conhecei o segredo do único, levai o amorável sopro da alegria a toda parte. E senti a grande pulsação do coração dentro da chama, a presença mágica Eu Sou. Bem, meus amigos, eu espero que tenham gostado. Fiquem na paz e que a luz divina os abençoe sempre.